O começo. Os grupos estão separados em número de 10, totalizando 70 grupos. À frente da caravana, na primeira fileira, seguem Nina, Felipe, Rodrigo, Lucas, Hernani, Marcos, Luana, Valéria, Porfírio e Candidiano. Este é o grupo de Nina e de Rodrigo. Mais à frente de todos, segue um índio montado em um lindo cavalo branco, seguido por diversos outros índios da mesma etnia. São eles que vão à frente de todos e guiam o grupo por uma linda estrada que desce uma colina onde se pode ver à distância a colônia espiritual Amor e Caridade, com seus anéis coloridos reluzentes. Olhe, Nina, como é linda a nossa colônia vista de longe, diz Felipe. Sim, realmente ela é muito linda. Observe os anéis coloridos que circundam toda a colônia. São colírio para os meus olhos, diz Nina emocionada. Rodrigo se aproxima e diz: Estão maravilhados com a visão de nossa colônia? Sim, Rodrigo, realmente é muito linda a nossa colônia vista daqui, diz Nina. Estes anéis são as energias que todos nós emanamos ao assistir nossos pacientes, sabiam? Os excedentes desses fluidos ficam a rodear nossa colônia, criando uma atmosfera fluídica de luz e amor, diz Rodrigo. É assim que somos vistos pelos outros espíritos? Pergunta Valéria. Sim, Valéria. É exatamente assim que todos os outros espíritos nos enxergam. Nossa, que legal! Sim, para nós é muito bom que todos vejam a essência de nossa colônia. Assim, todos ficam sabendo que, em amor e caridade, o mais importante é o serviço prestado ao próximo. E o amor que colocamos naquilo que fazemos reflete em todos os cantos de nossa colônia, demonstrando a todos a nossa mais verdadeira essência, a essência do amor. Isso, Nina, a essência do amor, diz Lucas. Ainda bem que estou aqui entre vocês, diz Candidiano. E pensar que você, quando era encarnado como meu filho, achava que a vida na Terra era mais importante do que a vida na espiritualidade, diz Valéria. É, Valéria, eu era um tolo, diz o jovem rapaz. Agora estamos todos juntos com os mesmos objetivos e preparados para ajudar a humanidade a seguir em frente, diz Porfírio, aproximando-se do rapaz. Sim, meu querido Porfírio, tenho muito a lhe agradecer pelas inúmeras oportunidades que você me ofertou, diz Candidiano, abraçando o amigo.
Rapazes, olhem aonde estamos chegando, diz Luana.
O lugar é escuro e denso. Nina se aproxima de Luana para acalmá-la.
Fique calma, Luana. Teremos que passar muito próximo ao umbral. Já tinha até me esquecido deste lugar, diz Luana.
Não vamos entrar, só passaremos por perto, diz Rodrigo, tranquilizando a todos. O índio se aproxima do grupo e pede que todos fiquem em silêncio, sendo prontamente atendido pelos espíritos missionários. Logo, o umbral fica para trás e todos chegam ao Peru.
Veja, Nina, é uma cidade bonita, diz Felipe.
Sim, tem uma energia boa, diz Nina. Agora vamos nos separar e nos aproximar daqueles que teremos que resgatar. Felipe, você e Rodrigo ficam comigo. Valéria, Candidiano e Porfírio assistam à família Vargas. Luana, Lucas, Marcos e Hernani assistam à família Santos. Eu, Rodrigo e o Felipe iremos assistir à família Santiago, conforme combinamos lá na colônia, diz Nina.
Sim, Nina. Vamos nos separar e nos aproximar das famílias para irmos preparando o ambiente para o desencarne, diz Valéria.
Vou seguir para a Fazenda dos Santos, diz Luana.
Todos se abraçam
e se separam, indo cada grupo para as residências determinadas por Daniel. Uma cena linda é vista por todos nesta hora. Milhares de gotas de luz caem sobre as casas e lares. São espíritos iluminados se aproximando de seus escolhidos para serem assistidos durante o terremoto. Nina se emociona e abraça Felipe com os olhos marejados.
Felipe, me prometa que você não vai deixar sofrer nenhuma das crianças que iremos assistir.
Meu amor, eu faço e farei tudo o que for possível para nunca ver seu coração em lágrimas, diz Felipe, apertando Nina em um abraço.
Rodrigo se aproxima. Vejam, Nina e Felipe, quão grande é a misericórdia divina! Esses pobres inocentes são incapazes de perceber que daqui a alguns dias este país sofrerá um dos maiores terremotos já registrados sobre a Terra, e milhares, centenas de almas sofrerão o desencarne. Mas Deus, que é amor, nos manda para cá dias antes de tudo acontecer, para que nenhum de seus filhos fique desassistido na hora da morte física.
Esse Deus é maravilhoso, diz Nina, emocionada.
Somos como gotas de luz no véu da escuridão, da incerteza das existências, diz Felipe, emocionado.
É isso, Felipe. O véu da escuridão que tanto atrapalha os desencarnados. São cegos, presos ao egoísmo e às incertezas, diz Nina.
Mas haverá o dia em que todos estarão juntos na mesma sintonia e na mesma vibração. E quando este dia chegar, todos nós teremos menos trabalho e poderemos vivenciar a beleza da vida eterna.
É verdade, Rodrigo,
diz Nina, abraçando Felipe e Rodrigo ao mesmo tempo.
Agora vamos para o lar da família Santiago, diz Nina.
Assim, Nina, Felipe e Rodrigo se dirigem para uma casa no povoado de Yungay, ao norte de Lima. Ao chegarem à humilde residência, Nina vai ao quarto onde as crianças dormem e passa a observá-las. Felipe se aproxima de Nina no quarto, enquanto Rodrigo permanece na sala.
Venha, Felipe, vamos nos familiarizar com eles, diz Nina, aproximando-se da mais nova das crianças, que estão num total de 4. Estenda suas mãos. Vamos dar um passe em todas,
diz Nina, encantada com a beleza natural das humildes crianças. Sammy é a pequenina de quem Nina se aproxima e começa a irradiar sobre ela intensa luz violeta.
Ela está gripada,
diz Nina, olhando para Felipe.
Posso perceber também, diz Felipe.
Nina espalha sobre a jovem, que aparenta 8 anos, fluidos de cura sobre a garganta inflamada da menina. Após dar os passes nas 4 crianças, Nina e Felipe se dirigem à sala para o encontro com Rodrigo.
Você não vai olhar as crianças, Rodrigo? Pergunta Nina.
Vou sim, Nina, mas preciso esperar por Juan, que é o pai das crianças, e está chegando à casa acompanhado de vários obsessores. Por isso estou aqui a esperá-lo. Assim que ele chegar, vou aplicar-lhe um passe de descarrego e pedir ao índio que está lá fora para levar estes obsessores para bem longe daqui.
Imaginei que se você não entrou, havia um motivo maior, diz Nina. Fiquem tranquilos. Embora ele vá chegar bêbado, vou providenciar para que este ambiente se torne melhor, para que possamos auxiliar a todos sem maiores problemas.
Você sempre cuidando dos mínimos detalhes, não é, Rodrigo? Diz Nina.
Sim, Nina. Para que possamos passar por isso sem nenhum problema, é necessário que cuidemos das coisas em seus mínimos detalhes.
Diz Rodrigo, estendendo suas mãos e espalhando em todo o ambiente uma luz verde com gotículas de outro tom de verde, uma tonalidade ainda mais forte.
Olhe como isso aqui está lindo, diz Felipe.
É verdade, Felipe,
diz Nina.
todo o ambiente se ilumina. São aproximadamente 3 horas da madrugada. Logo, Juan chega bêbado e deita-se no pequeno sofá que há na minúscula sala, onde imediatamente Rodrigo e Felipe passam a assistir o recém-chegado. Os obsessores foram impedidos pelo índio e seu auxiliar, que os retiveram na entrada da humilde residência, de se aproximarem dos iluminados. Juan dorme.
Nina, posso lhe perguntar uma coisa? Diz Felipe.
Sim, Felipe. Pergunte.
Quantos dias faltam para o terremoto? Por acaso você sabe?
Faltam 3 dias.
O que nós faremos durante esses dias?
Vamos observar as famílias e nos familiarizarmos a elas, diz Nina.
Sabe, Nina, tenho a sensação de que já conheço o Juan de outras vidas. Rodrigo está próximo aos dois e ouve a conversa calado.
Por que você diz isso?
Pergunta Nina. Sabe aquelas coisas que o Daniel nos explicou de que só guardamos em nossas lembranças as coisas boas das encarnações?
Sim, sei disso, diz Nina.
Então, estive pensando muito sobre isso.
Que bom, diz Nina.
É, Nina, realmente Daniel foi muito feliz quando nos passou esse ensinamento. Sabemos que se fôssemos guardar todas as lembranças de todas as nossas vidas, haveríamos de ter um enorme arquivo dentro de nós.
Isso é verdade. Daniel nos ensinou que guardamos em nosso íntimo as coisas mais importantes de nossas encarnações. Ele nos ensinou que as tragédias, os acidentes, as perdas, as doenças, as separações, as dores, os tormentos, as mutilações, enfim, tudo que nos fez sofrer em nossas encarnações passadas é apagado de nossas lembranças. Justiça divina, diz Rodrigo se levantando.
Isso mesmo, Rodrigo. Justiça divina.
Para que guardar mágoas, perdas, sentimentos que não nos auxiliaram a evoluir? Para que lembrarmos-nos das enfermidades? É isso mesmo, Rodrigo. Justiça divina, diz Nina. Mas Daniel também nos ensinou que quando nos aproximamos de alguém e reagimos com algum tipo de sentimento, é porque essa pessoa está para entrar em nossas experiências, ou porque já vivemos com ela algum tipo de experiência.
Sim, isso é verdade, diz Rodrigo. Pois bem, eu tenho certeza de que já tive algum tipo de convivência ou relacionamento com o Juan. Fico aqui olhando para esse corpo bêbado e sinto que já o conheço.
Olha, Felipe, o Daniel não me falou que você teria algum tipo de experiência nesta missão.
Mas, como sabes, não existem acasos nas coisas de Deus.
E se estamos aqui e você está sentindo alguma coisa, é porque alguma coisa tem a ver com você mesmo, diz Nina.
Você não sabe de nada, Rodrigo?
Não, Daniel não me falou nada sobre esse Juan.
Meu Deus, então por que estou sentindo isso?
O que você está sentindo? Pergunta Nina.
Sei lá, um mal-estar, uma angústia. Na verdade, uma vontade de voar no pescoço dele e socar sua cara.
Que isso, Felipe? Isso não é sentimento que lhe pertence, diz Nina assustada.
Você me perguntou e eu estou lhe respondendo. É isso que sinto.
Fique tranquila, Nina. O Felipe jamais faria isso a alguém, diz Rodrigo. Pois bem. Sei que ele não faria isso, diz Nina, aliviada. Agora podemos ir ao quarto. Quero dar outro passe em todas as crianças. Quero conhecê-las melhor, diz Nina.
Vamos sim, diz Felipe.
É, Felipe, afastar-se de Juan pode lhe fazer bem, brinca Rodrigo. Agora vamos, diz Nina, puxando Rodrigo e Felipe pelas mãos.
Mateus, capítulo 8. Versículo 17. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças.